Pronto, estamos
Olá, olá! Como você está? Bem-vindo, bem-vinda! Sou Lendari Paula, está começando mais um encontro no canal da Chimatearia Erva Mate, do ancestral ao exponencial. Hoje aqui com a Karina Cooper, a favor da erva mate e do vinho. Permita-se, bem-vinda, bem-vinda, Karina, para esse nosso encontro. Muito honrada aí pelo teu sim, pela tua presença. Karina fez parte aí do Avalia Mate, nos apoiou e segue nos apoiando, né? Em toda essa parte das experiências sensoriais da erva mate. Que bom que a gente está aqui hoje para esse bate-papo. Karina, Karina por Karina, Karina Cooper por Karina Cooper, conta pra gente quem é você.
Bom, antes eu queria agradecer o convite. Eu acho que eu vou continuar por um longo tempo apoiando, falar o que você quiser, pelo menos estar junto, porque foi muito bom. Aí eu vou contar daqui a pouco a experiência, mas para me apresentar, eu sou a Karina Cooper, eu sou, tá até escrito aí, né, sou sommelier, trabalho, sou sommelier há 23 anos, olha, já aumentando, há 23 anos, e antes de ser sommelier, eu trabalhava em. Como sommelier, eu trabalhei em vários lugares, importadora, a gente vai contar isso no papo, né, também um pouquinho. Mas antes de trabalhar como sommelier, eu trabalhei em restaurantes, e antes de trabalhar em restaurante, trabalhei como atriz, e trabalhei em circo. Então é isso.
Uau! Que surpresa! Que legal!
E tem filha circense.
Sério? Nossa, como é que se fala dos panos, de fazer aquelas acrobacias, aquelas coisas. Nossa, eu acho lindo isso, uma arte maravilhosa.
Ah, eu acho encantador um monte de coisa no circo. Mas enfim, acho que é isso que a gente vai falar sobre encanto e, ou seja, são tudo profissões que encantam, né? Trabalhos que encantam muito. E acho que é mais ou menos que a gente Eu queria começar conversando sobre o convite que foi participar da avaliação da erva mate. Foi a primeira avaliação de erva mate. Foi no início do ano, né, Lendário? Foi
Foi
isso?
em fevereiro que estive em São Paulo entregando depois do carnaval.
Então, a gente tinha várias amostras, né? E eu. Quantas amostras eram, mais ou menos?
18.
18.
18 amostras de 9 categorias.
Isso, então tinha as amostras, mas assim, para a gente não sabia que mudava. Eu fui pela cor, né? Eu coloquei pela cor, da mais clara para mais escura. E quando eu peguei a primeira amostra, eu tinha uma ideia de erva mate, né? Na cabeça, nos sentidos, né? Uma vivência de erva mate, né? Não uma cultura de erva mate. Depois a gente conversa isso. E aí, quando eu peguei a primeira amostra, eu. Me surpreendi tanto que é como se fosse assim, o mundo assim tivesse brilhando, sabe? Assim, era um frescor, aromas vegetais, uma clareza, como se fosse assim um carinho, um abraço. Que eu até falei assim, nossa, que é isso? Eu falei, não, vai ver que é a primeira e deu sorte, entendeu? Eu vou até embaralhar, eu falei assim, vou embaralhar. Mas a minha surpresa foi incrível, porque realmente confirmou, foi do começo ao fim, me surpreendeu muito, muito, muito. Então, eu acho que as pessoas têm essa ideia que a mesma coisa acontece, eu acho que com vinho, que você faz conceitos, né? Você arma conceitos, a erva mate é amarga, eu não gosto de amargor, não vou gostar. Não, nossa, tinha muito mais acidez do que amargor. Se alguém quer saber, né? Mas enfim, então é de você se surpreender e como você tem que, tudo você tem que se permitir conhecer, né? Porque senão você fica sempre à margem. Ah, eu não gosto disso, então nunca vou, não vai conhecer também, não vai desfrutar. E acho que isso é muito próximo do vinho. O vinho também, você não, a gente mora no Brasil, a gente não tem uma cultura do vinho. Agora, 23 anos, quando eu comecei a trabalhar com vinho, o vinho, ele não fazia parte de festas. Em casamento, por exemplo, ele era servido, era whisky. Se uma pessoa ia casar, o pai comprava caixas de whisky. Depois é que ele começou a fazer parte de festas, de casamento, de eventos, de estar nos restaurantes mais chiques. E aí isso entrou uma coisa que era só a festa. De fazer um conceito de que o vinho não era para você, ou era uma coisa muito cara, ou era uma coisa que era só numa ocasião muito especial. E isso foi mudando, né? Porque você saía para jantar, ou você ia na casa de uma pessoa, levava um vinho. O vinho foi fazendo parte de um momento que é como se fosse um autocuidado, né? Você pode, naquele momento, se permitir a ter um prazer de parar um pouco, conversar, mais uma desculpa, um gatilho, né? Você falar, ah, vamos tomar um vinho, né? Sempre as pessoas falam assim, vamos tomar um vinho. Tem gente que nem bebe vinho, fala, vamos tomar um vinho. Vem lá em casa, vamos beber um vinho. E você fala, mas a pessoa nem bebe vinho. Mas não é realmente você se permitir. E claro que com a pandemia mudou esse quadro total, né? O vinho, né? Todo dia é dia de você beber vinho, todo dia é para você precisa se permitir, porque você quer, né, destressar, você quer um momento e quer. E tá em casa, né? Você tá dentro de casa, você não vai dirigir, você não vai. Então, enfim, então você pode beber. E virou a bebida da pandemia, e estourou isso, todo mundo acha que vinho é para todo mundo, mudou muito, mudou até o olhar do vinho brasileiro, que antes estava muito caro, né? Achava-se que era muito caro, e de repente com o dólar e o euro alto, acaba se voltando para as suas coisas. E aí a gente remete à erva mate, né? Que é nativa nossa, e é um momento que eu acho que assim, de autocuidado, que eu me senti muito de você parar e respirar, e vem aquele frescor, aquela leveza. Mesmo, você falou assim, mesmo as que são torradas, são muito mais leves do que eu tinha na minha memória de mate na praia, né, no Rio de Janeiro, que eu venho do Rio de Janeiro. Para mim era uma coisa assim, um xarope, um atoscado, mas não era leve, não tinha esse frescor. Por mais que você estivesse na praia, tudo, não era, né? Então, é muito diferente do conceito que eu tinha. E eu acho que as pessoas têm esses conceitos, né? E elas não se permitem a se dar esse momento ou a conhecer uma coisa nova. E principalmente quando você não tem essa cultura, né? Você não tem... Eu sei que no Sul tem mais a cultura do chimarrão, do tererê, mas se você não tem, se você não faz parte, isso fica muito longe. E até você provar e você... te dá esse respiro, tem que se permitir mesmo, né?
Alguns avaliadores ali falou que veio uma lembrança, uma memória afetiva, né? Quando você fala aí do mate da praia, né? Então, tem um resgate também lá com a tua memória e com, de alguma maneira, com momentos felizes, né? Talvez em família, aí. Então, também essa parte... talvez não falando em cultura, né, cultural, mas que tem esse carinho, tem esse calor, né, de alguma maneira, essa memória, e quando você acessou isso, né, essa memória olfativa, a questão do paladar aí também, trouxe uma memória, trouxe um frescor, trouxe uma alegria, trouxe uma felicidade, né?
Exatamente, quando você bebe, come, né, e você prova as coisas, degusta, você tem as sensações, né? Que, na verdade, não são sensações, são realmente sabores, aromas, que você sente através dos seus sentidos. Por isso você fala sensações. Não são viagens. Então, você, através dos seus sentidos, claro que a memória afetiva, tudo que você faz parte da sua cultura, quem você é, o que você viu, que você... isso vai avaliar de uma forma diferente do outro. Cada um vai ter suas sensações, mas não deixa de ser algo que você sente pelos sentidos. Então, os gostos, assim, foi muito forte, né, para mim, essas sensações que vieram com a erva mate, que eu não esperava mesmo.
Hoje a gente vai fazer essa analogia dos rituais, né? Então, ao longo da história, aí, essa questão dos rituais, que tem tudo a ver, né, tanto com o vinho quanto a erva mate. Mas para mim, quando a gente está falando disso, né, de de uma percepção sensorial, né? Essa explosão dos sentidos, né? Esse sentir através dos cinco sentidos. Para mim, a palavra é experiência. Né? Então, a experiência que está junto, ali integrada, né? Seja numa roda de chimarrão, seja num beber um chamate na praia, ou então também com todo o vinho, né? Eu sou paranaense, eu sou de Curitiba, sou da terra da leite quente, que dói dentro da gente. E moro aqui no interior do Rio Grande do Sul, hoje por escolha, né? Aqui na Serra Gaúcha.
Qual é a sua cidade? Que cidade é?
São Francisco de Paula. 20 quilômetros aqui de Canela, 30 de Gramado. E Curitiba, assim, o Mate Leão, né, era muito forte em Curitiba, né? Então, quando criança, a gente comprava umas garrafas que era um xarope, né, um xarope preto que tinha, né, que era acho que o mate tostado, né, fazia aquele xarope que colocava no liquidificador, batia com fruta, fazia aquela espuma, né? E depois, quando minhas filhas nasceram, já existia o solúvel, então também fazia a mesma coisa, né, o mesmo ritual de eu criança para as minhas filhas criança. Então, também batendo no liquidificador com limão, com frutas, experimentando outras frutas. Então, essa experiência junto, né, do desfrutar. E quando a gente fala do vinho também, essa experiência, né, os imigrantes trouxeram na bagagem as mudas, como é que fala? É muda de vinho?
É alguma, não é mudas, mas
cepas, é isso? É isso. As cepas de uva, né? Então, a família aí do pai das minhas filhas é aqui do interior do Rio Grande do Sul. E eu lembro que uma das... A gente ia todo ano às férias lá com as meninas. E um ano coincidiu deles fazerem a colheita da uva, né, a vindima da uva deles ali. E daí toda aquela experiência no dia inteiro em torno daquilo. Então... uma carretinha, né, puxada por um tratorzinho, fazendo a colheita, colocando dentro, daí ia para o porão da casa, colocava num negócio de madeira que rodava aquele cilindro, daí triturava, e daí ia para uma tina, né? E aquilo ficava assim, lembro que os primeiros dias, aquele vinho doce que fala, né, que começa quando começa a ferver, nossa, era muito bom aquilo. Então, senti também, ao longo de cada dia, né, o que surgiu o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Então, é experiência. Eu acho que quando a gente está falando aí de ritual, de permita-se, tenha toda essa analogia com a experiência, né? A experiência que veio, ao longo dos anos, mudando, inclusive, contextos e conceitos, né? Uhum. Falando de... Porque, assim, quando a gente fala de ritual, para mim... tem a ver com isso, tem a ver com essa experiência. Por quê? O nosso dia é cheio de rotinas, né? E a rotina estressa, né? São tarefas que nós temos que fazer. Então, olhar essa questão da rotina, ok, né? Então, organizar a minha agenda para a minha rotina. E existem os ritmos. E os ritmos, eles são naturais. Então, por exemplo, tem o ritmo das estações, né? São quatro estações aí no ano. A gente vai entrar agora, né, o equinócio de... não, solstício, né? Solstício de inverno. Existe o ritmo da lua, né? Então, no mês, 28 dias, as quatro fases da lua. Então, quando a gente começa a perceber e incorporar os ritmos de uma forma natural... o nosso dia fica mais leve. E de que, em forma de ritmos, né? E como é que a gente pode... como é que a gente fortalece esses ritmos através de rituais? Então, essas pausas, né? Esses momentos em que traz um estado de presença, né? Essa mudança de atitude, mudanças de hábitos e que vamos... olhando de um outro aspecto, né, o que era rotina, o que é rotina e o que é ritmo na nossa vida. Então, como é importante ter esses ritmos, né, o ritual, ter esses rituais para estar trazendo esses ritmos mais saudáveis na nossa vida. E isso acontece tanto com o vinho quanto a erva mate, né? Desde a origem.
Isso. É, hoje em dia, a gente tem uma palavra que até está muito na moda, que as pessoas estão usando, que é esse autocuidado. E então, você tem que parar e você tem um autocuidado. Esse autocuidado, olha...
O mate na xícara aqui, o autocuidado com imategreza.
Olha lá. Então, o autocuidado é exatamente isso que pode... O autocuidado pode ser você ter uma pausa, né? E você recarregar as baterias, você... Então, o que vai te... Né? E o vinho e tanto a erva mate, eu acho que entram nessa pausa para você se conectar, né? Sentir esse ritmo. Às vezes você está num ritmo e até mudar de ritmo, né? Porque às vezes você está num ritmo assim, alucinado, assim. Você fala, para e respira. E às vezes você não consegue, né? Mas aí, o fato de você beber, tomar uma xícara de chá faz com que isso te ajude. É um gatilho, né? Na verdade... isso vai ser o que vai te ajudar nesse ritmo, né? Esse é o que você está chamando de ritual, que pode ser mudada a palavra e tudo, mas os rituais, eles vêm lá de trás, né? Então, existem rituais que as pessoas imaginam sempre assim, rituais religiosos ou rituais. A gente está falando de um ritual que não tem a ver com, talvez, uma religiosidade, alguma coisa, mas tem a ver, não é uma coisa de uma religião, se não é seguir uma religião, é um ritual para você se conectar com você mesmo, de você estar mais presente, né? Porque, às vezes, a gente vai, enfia uma primeira e faz tudo e fala, mas nem lembra o que fez, nem lembra, nem aproveitou, nem se divertiu, porque estava naquele furacão, né? Então, eu acho que tem muito isso, esses rituais, né? E acho que a gente vai falar, vou fazer a conexão, conectar agora com a cultura, porque quando a gente vem de uma cultura em que aquele vinho ou a erva mate já estavam presentes, né? Você olha aquilo já está inserido no seu, né, no seu entorno. E quando você vem de uma cultura, por exemplo, né, uma Europa que bebe-se vinho na mesa, né, em todas as refeições, né, ou no Rio Grande do Sul, que a erva mate está muito mais presente através de um chimarrão, né? Aliás, eu queria até falar que a gente provou a erva mate por infusão, né? Então, assim, que tem a ver com a coisa do chá. Mas também no Brasil, com infusões, com chá, né? A gente também não tem essa cultura, né? Não é uma Inglaterra que a gente tem na cabeça que a rainha bebe chá, que tá a hora do chá, tem agora, né? Então, ou não é uma China que tem muito do chá, até a xícara é diferente, então, enfim, mas a gente a gente é Brasil, né? Não tem essa tão presente, apesar da erva mate ser nativa. Não é uma coisa que a gente importa, não é uma coisa que tá aqui no nosso solo, nosso entorno, né? Então, acho que esses rituais que vieram, né? Eu acho que até no passado os rituais estavam inseridos, né? Se a gente for ver nos gregos, nos romanos, os rituais de Baco, de Dionísio, na verdade, assim, que as pessoas falam que é uma coisa, a gente faz uma ideia de que é, por exemplo, o teatro é uma coisa que é um ritual de Dionísio. Então, nada mais aí, não é nada assim, sabe? A gente imagina que é só bacanal e os bacanal eram as bacantes, é uma outra coisa, né? Do que a gente hoje em dia acha que é bacanal. Então, na verdade, isso tudo, e nos rituais todos de Dionísio, o vinho estava muito presente. Dionísio é o deus do vinho. Então, estava muito presente, sempre tinha o vinho estava inserido. Seja desde de gelar. E aí, você vai passando, e aí o vinho vai estar presente, que isso tem a ver também com a... Você me contou, né? Com a erva mate. com a igreja, seja as igrejas católicas que tinham os vinhedos em torno, cuidavam, os padres cuidavam, os freis cuidavam, tem várias histórias até, e os vinhedos. E a Eva Mate também tem, né, com os jesuítas. Também. A gente não está falando de histórias tão bonitas, né? São histórias até bem pesadas, mas de colonizadores e horríveis, né? E tristes. Mas essa história foi sendo levada através da igreja, né? Porque precisava de alguma coisa, porque o Eva Mate, do vinho é porque era o símbolo da né? do corpo de Cristo, sangue de Cristo, corpo de Cristo é a hóstia, né? Sangue de Cristo. E precisava de ter vinho para fazer o ritual da missa. A Eva Mate era por causa que dava força, né?
Isso. Assim, vamos chamar de povos originários, né? Então, hoje fala muito dos povos, do povo Guarani, né? Então, justamente isso, na colonização, né? Então, os colonizadores espanhóis que chegaram ali na região de Guairá, no Paraná, e encontraram índios, né, os índios, digamos, mais fortes, mais vigorosos, mais potentes os outros povos originários, né, do que as outras tribos. Daí eles foram, mas o porquê? Qual é a diferença, né? Por que existe esse potencial, digamos, né, essa força nesses homens? Diferente das outras tribos. Daí eles viram que era justamente a questão do consumo da erva mate. Né? Então, daí começaram a provar também, né? E daí disseminou, né? Virou assim, os jesuítas tiveram um grande crescimento econômico, né? com a erva mate. Então, no princípio, assim, porque, como você disse, não é uma história tão bonita, né? Porque os índios acabaram sendo a mão de obra, né? A mão de obra aí dos colonizadores. Então, a princípio, os jesuítas proibiram os índios de conseguir consumindo, né? Colocaram até como a erva do diabo. Depois eles perceberam que quando eles pararam de consumir, diminuiu o rendimento. Daí, não, pode conversar, pode tomar de volta. Então, quando a gente fala de cultura, né, dentro dos povos originários, digamos, né, que existem até hoje, é uma tradição oral, né? A gente fala aí de... Né, se fala do consumo aí, acho que há 8, 9 mil anos pelo povo Guarani. Então, o que aconteceu, ou como era o consumo da erva mate, né, antes dos colonizadores chegarem, eu não sei se a história real ainda existe, né, porque existe a lenda, né, de Kaadjari, mas a gente sabe que isso é folclore, porque dentro dos povos originários, ali falando da tribo Guarani, isso era natural, então não precisava de uma lenda para consumir. Então aquilo já fazia parte da cultura. Né? Como nasceu isso? Né? Como que descobriram que a erva mate trazia esse vigor, trazia essa força? Como é que isso foi incorporado na rotina? Se foi uma planta medicinal, se foi uma medicina da floresta, se foi consumida pelos pajés, se teve rituais, se teve cerimônias, a gente não sabe, né? Até se alguém souber aí, conta pra gente, que eu gostaria de saber dessa história. Ah, e depois, consumida pelos guerreiros aí, né, para trazer essa força, essa vitalidade, essa energia para os guerreiros da tribo. Então, quando os colonizadores chegaram, aquilo ali era natural, fazia parte do dia a dia deles. E depois, para contar para os povos não originários, né, o poder da erva mate, que diz que eles tomavam justamente, né, nesse porongo, né, com as folhas infusionadas ali, essa era a maneira que eles consumiam, e que depois virou o chimarrão tradicional, né, o chimarrão e o tererê. Então, isso foi adaptado, né, digamos, dos tribos originárias, dos povos originários, para os povos não originários. E essa tradição continuou. Então, o que aconteceu ali até como era antes o consumo, 1500, 1600, ali até ser descoberto, eu não sei se existe algo comprovado de como era feito esse uso, se era um ritual, se era convencional, né, era comum para todos, se todos podiam tomar. Eu gostaria até de saber isso, de resgatar isso também. Porque é do ancestral, mas exponencial, né? Então, honrar ali não a partir do quando foi descoberta, né, pelos colonizadores espanhóis, pelos jesuítas, mas toda essa história antes, né? Antes dessa descoberta e dessa transição dos povos originários para os não originários. É, e quando você fala dessa do profano, digamos, né, do Baco que surgiu. O Baco é o deus romano e o Dionísio o deus grego, é isso?
Isso.
Né? Então, do bacanal que se disse, né? Então, como se fosse orgias, que fosse...
É, e aquilo que era... Né, que eram as mulheres, né? Mas a gente sempre liga a orgia, né? Uma orgia... Uh-huh. Mas a orgia não era essa orgia sexual, era uma orgia que era uma grande festa, com vinho, com não sei o quê, animação, que é isso, né? Daí a gente, o termo virou mais ligado para... você não pode falar orgia sem pensar uma conotação sexual. Mas se você pensar orgia é uma festa, uma alegria, né? Ah, isso aqui é uma orgia, né? É isso. De uma festa, uma grande alegria. Né? Aí tinha uns festivais, e aí durava muito tempo. Enfim, então, está mais ligado. A gente faz uma ideia que provavelmente não era o que acontecia, né? Assim, de desenhos e pinturas e tudo. Mas, e o que é, né, o permitido? Por exemplo, a gente estava falando assim, uma coisa de cultura, que algumas culturas elas permitem o álcool, né? E algumas culturas não permitem o álcool, né? Mas, por exemplo, os muçulmanos, eles não é permitido o álcool, mas eles viveram do comércio de anos ali no sul-leste, oeste, sudoeste da Espanha, em Jerez, comercializando vinho. Então, assim, comercializar podia, entendeu? Beber, não. Então, tem isso, você pode ganhar dinheiro com aquilo. Então, o que é permitido, o que não é permitido? E isso vai mudando também ao longo dos anos, né? Porque antes as coisas vão caindo, aquilo não funciona. Então, o que você tem que ter um bom senso e você se avaliar o que é permitido ou não, né? Porque antes, assim, vamos ver o exemplo da pandemia. Não pode, a gente não pode, não vou sair porque eu vou dirigir, não quero, né? Antes nem bebia dirigindo, porque está totalmente errado. Mas com a pandemia que você não sai, você pode beber. Sendo maior de 18 anos, né? Tem isso também, tem uma lei, tem que ser maior de 18 anos. Mas você pode beber em casa, você está dentro de casa, você vai dali, não vai para outros lugares, né? Então, eu acho que, assim, o que vai mudando também, você vai... E o bom senso vai falando, antes que não podia, né? Você passa a ver, mas agora eu posso. E você se permitir. E às vezes não é o outro de permitir que você faça. Existem coisas que a gente sabe que estão erradas e a gente não quer ser conivente com essas coisas. Mas a gente mora naquele lugar e tem que acatar aquelas regras, aquelas leis e acha que não são. Então, eu acho que tem um bom senso muito presente, né? Que, por exemplo, nessa pandemia você vê, tem gente que não acha que não precisa usar máscara, tem gente que não precisa vacinar, tem gente que... Então, isso é bom senso? Não é bom senso, né? Pelo contrário. Então, eu acho que tem um momento que você avalia, não é porque os outros falaram que era profano, ou era bacanal, ou não sei o quê, que isso está ligado, sabe? Eu acho que tem que ter a sua avaliação, o seu bom senso do que aquilo é, e de você se permitir, e como você vai, também não é nos extremos, né, enfiando o pé na jaca ou qualquer coisa, né, nada no extremo, nem uma coisa saudável, você tomar demais vai ser bom, né, nem algo que faz você tomar.
O mindset, né, o mindset, a mentalidade, né, então o que me ensinaram, o que faz parte da cultura, né, dentro de certo, dentro de errado. E a gente está falando dentro do permita-se, né? É, justamente essa questão, o questionamento, né? O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, né? Pode tomar vinho tinto em copo de vinho, em taça de vinho branco, né? Então, o próprio olhar, né, do profano, falando lá dos deuses, né, do Baco do Dionísio, num determinado momento da história, o vinho passou a ser sagrado. Né? O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Né? Na última ceia estava o pão e o vinho presente. Então, dentro de uma celebração, né, que era a Páscoa dos judeus, estavam ali, né, ali celebrando a passagem, né, do Mar Vermelho, a união ali, a reunião, foi com o vinho ali presente que se tornou, acabou se tornando o sangue de Cristo, né, representando o sangue de Cristo. Então, ao longo da história, como os conceitos vão mudando, né, e vão incorporando e vão se transformando.
Transformando. Né? Como nós, como seres humanos, vamos nos transformando, né? A gente não é o mesmo que era há 10 anos atrás. Eu espero que não seja, né? Eu acho que tem que ter, porque teve uma jornada. Sim. Né? Aí vai ser muito chato se você realmente nessa jornada, nada mudou. Então, assim, como você... Acho que essa jornada... E você vai se permitindo também a mudar conceitos, né? Mas você tem que se permitir. Você tem que provar. Não dá para saber, não dá para ter experiência sem provar.
E assim, até falando do... Agora, eu não sei se é real, tá? Vou te fazer uma pergunta. Se a própria melhoramento do vinho, né? Essa questão dos terroirs, as uvas em outras regiões ali da França, né, dos países ali da Europa, que são produtores potenciais aí de vinho, se essa questão própria de...
há muito mais tempo, né? Se for comparar em anos, por exemplo, o vinho é de 8 mil anos, é mais ou menos a mesma coisa da erva mate. Mas se a gente pensar que o vinho lugares que produziram vinho na Geórgia, assim, são os primeiros lugares, hoje em dia... Estão refazendo o vinho. Mas a Europa, 5 mil, 6 mil anos, comparado com um Brasil, que, por exemplo, as vinícolas mais antigas têm 110 anos. Então, olha a diferença, 5 mil anos na frente, né? São 5 mil anos de experiência, de jornada, de caminhada, né? Então, faz uma grande diferença.
Sim. Né? E essa questão falando do sagrado, né? Falando do.
Você me perguntou uma coisa aqui.
Da Igreja Católica, né? Falando do sangue de Cristo. Esse impulso pro melhoramento do vinho tem relação com isso ou não? Ou tem relação com o consumo mesmo? Quem eram assim, os que, além da igreja, consumiam o vinho, né, ao longo da história? Porque parece que no Egito a cerveja era popular, né? Então os trabalhadores tomavam a cerveja. Né, a elite, digamos, consumiu o vinho, mesmo no Egito. Às vezes, quando você fala assim, nossa, mas vinho no Egito? Sim, vinho no Egito. Então, a influência, digamos, né, da questão aí religiosa, cultural, social, nesse melhoramento, nas experiências sensoriais do vinho, né? Porque o próprio termo terroir, se eu não me engano, foi numa região dos padres, né, dos monges ali, que queriam melhorar, fazer um melhoramento, e foram experimentando e vendo que existiam diferenças, né? Me conta um pouquinho essa história, você que sabe.
Não, eu acho assim, Nandara, assim, o vinho, ele está presente, se você olha em filmes, né, tudo, é claro que está dentro dos castelos e está também em tabernas, né, na história medieval e tudo. Então, ele faz parte de ambos os lugares. Agora, o vinho, ele vem a melhorar quando você para, né, e faz pesquisas, estudos, né, e consegue separar lugares e observar, né? Então, acho que teve isso. o vinho, ele, a gente andou, ele era meio assim, tinha regiões que são abençoadas, sei lá, pelo Deus Dionísio, por Bar, seja lá por Deus, por qualquer, e fazem vinhos maravilhosos, né? E não era, a gente achava que no mundo inteiro não ia poder ter vinho. E isso foi uma coisa que foi bem recente, né? Que você pode ter vinho na África do Sul, você pode ter vinho no Brasil, você pode ter... E a gente foi quebrando esse paradigma, né? Mas isso só aconteceu porque você consegue identificar como é que é aquela terra e que espécie de uva, né? Que cepa vai ser melhor ali, que vai se... conduzir, não adianta você botar uma coisa muito delicada num lugar que é uma região desértica. Antes a gente não tinha irrigação, a gente não sabia nada de irrigação. Então, existem lugares como a Califórnia, é tudo irrigado, era um deserto. E hoje é um grande produtor, é a região maior produtora dos Estados Unidos. Mas era um deserto ali, e isso não faz muito tempo. A gente vê uma coisa que... Então, isso tudo foi melhorando o vinho, ou foi podendo acesso ao vinho, com as tecnologias entre aspas. Outro dia, nós fabricamos vinho. Vai ser difícil fabricar vinho, né? Pode vir vinho. Fabricar é para mim dentro de uma fábrica, é outra coisa. Mas, então, acho que tem essa coisa de ser realmente você parar e com a comunicação de uma pessoa, não mais só carta, escrito, né? Deu um grande salto. Já com as cartas e trocas entre... na época que teve a filoxera, era tudo carta. E até chegar a carta, o vinhedo já estava dizimado, mas as pessoas trocavam informações por cartas, né? E tinha uma praga e ninguém sabia o que era aquilo, porque não conseguia ver. Não sabia se era... primeiro pensava que era, porque passou uma linha de trem aqui, botaram os trens, então isso é um castigo, porque o ferro tá mineralizando a terra, deve ser um castigo de Deus. Até demorou muito tempo para se descobrir o que era, e era por carta. E hoje em dia, o fato de você trocar informações, você não precisa nem visitar o vinhedo, né? A gente passou um tempo visitando, viajando, e hoje você fala com a pessoa pela internet, né? A gente está falando aqui. Então, isso tudo você troca informações e vai se adaptando e vai tornando esse vinho cada vez mais, ou esse produto mais acessível a todos, né? Que sempre foi um produto acessível. Claro que no Castelo dos Reis tinha champanhe, né? Para o povo não tinha champanhe, né? Enfim, mas sempre o vinho fazia parte, né?
Da cultura, né? De agir lá, do dia a dia da cultura.
E lembrar que também o vinho era mais saudável porque o fato de ter álcool, né? Durava mais do que uma água, né? A água, ela estava podre. Então, principalmente, você imagina como é que devia ser a água que você ia beber. Então, as pessoas bebiam, tinham cotas de beber. Claro que os padres, os reis, tinham uma cota enorme de quanto que eles podiam beber. E o povo lá, o cara que tinha, né, trabalhava para um senhor feudal, medieval, tinha uma cota também, que era bem menor, mas as cotas eram até bem legais, já saíram, era bem bom. Mas, enfim, tinha um produto que era para todo mundo, né?
E assim, falando em experiência sensorial, né, do vinho, depois a gente fala, compara com a erva mate, cada região tem as suas características próprias, né?
Cada região tem as suas características próprias, porque cada região tem o seu tipo de solo, tem um clima, né? O clima do Brasil, mesmo assim, em regiões do Nordeste, não é o mesmo do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, que a gente tem quatro regiões hoje em dia, né? Você tem entre a região da Campanha, que é quase fronteira do Uruguai, com a Serra Gaúcha, são 7 horas de carro. Então, né? Só aí o solo já não é o mesmo, o clima não é o mesmo, mudam várias coisas. Então, dentro de um próprio estado, que é o mesmo estado do Rio Grande do Sul, você vai mudar. E algumas varietais, algumas uvas vão se assimilar melhor num lugar, determinado lugar, do que outros, né? Tem lugares que tem muita neblina, tem lugares que tem muito sol, tem lugares que neva, né? Enfim, tem... Tudo também vai depender desse ritmo, né? Em que momento que esse... A videira, o ciclo da videira, ela tem um ritmo que ela segue as estações, né? Então, normalmente, que agora tem a poda invertida, mas normalmente descansa no inverno, aí na primavera brota, no verão floresce e amadurece, colhe e caem as folhas e começa um novo ciclo, né? Então, tem regiões no Brasil, como São Paulo, em que no verão chove muito. Então, se engana a videira e faz uma poda, dupla poda, duas podas, para ela ir até o inverno e colher no inverno, igual um ciclo do café. Então, no estado de São Paulo inteiro, todos os vinhedos, e Minas Gerais, eles são com essa poda invertida. Em vez de você colher no verão, você vai colher no inverno. Só para ganhar o melhor clima para a uva.
Senão, as percepções sensoriais daí mudam também.
Não, porque não. Você vai ter as mesmas percepções sensoriais, só que vão estar mudando. Você não teria esse produto que dura um ano no verão. Porque no verão você estaria ele totalmente aguado. Ele se aguaria. E no verão ele está justamente descansando. É o contrário do ciclo normal. Você só engana o ciclo da... É um ano também. Mas você vai ter um produto, vai vinificar da mesma forma. Vai ter uma uva no final.
É daí a influência humana, né? No resultado aí, no resultado isso, sensorial, isso, né? Na percepção sensorial. Isso. Porque a erva mate, sim, ela é nativa, né? Então, faz parte aqui da floresta, das florestas de araucária, né? A floresta umbrófila mista. Então, é um produto que no mundo existe, né? Parte aí, Brasil, sul do Brasil, aí um pouco do Mato Grosso do Sul, Paraguai, Argentina, e só, né? Então,
só essa região.
Então valorizar essa brasilidade, né? No nosso último encontro com o Luiz Mário, a gente falou um pouco dessa questão da erva mate nativa, né? Sombreada. Então, uma estatística que eu vi na semana passada é que, apesar da Argentina ser o maior produtor de erva mate, 80% da mata da erva mate nativa ela é do Brasil. Só 20% da Argentina. Então, o quanto assim a erva mate promove essa preservação das nossas matas, né? Aí a regeneração. E um produto que tem essa diferenciação, né? Porque está ali na origem, né? Está aí, de alguma maneira, procurando ser mantida essas características. Oi, oi, Karina, está me ouvindo?
Estou ouvindo.
Ah, tá. Parece que congelou para mim. Então, a brasilidade, né, da erva mate, o ter esse orgulho da erva mate, e a gente estava falando de permissão, falando de rituais, né, os povos originários ensinaram que assim que eles tomavam, e isso de alguma maneira foi sendo replicado, né, a questão da cuia, da bomba, né, do chimarrão, e... Agora a gente está falando, né? Mas pode tomar na xícara? Como é que é a experiência na xícara? Isso muda, falando da infusão. O desfrutar ou degustar de uma maneira diferente não quer dizer que estamos desrespeitando, né? É simplesmente tendo novas experiências. Então, o ritual como uma, digamos, como uma cerimônia, porque uma roda do chimarrão acaba sendo um ritual, acaba sendo uma cerimônia também, né?
Compartilhamento, né? Isso é muito legal.
Sim, até tem um vizinho meu, assim, que ele fala que a cuia do chimarrão e a bomba é quase como se fosse o cachimbo da paz, né? Então, o poder da palavra também. Quem está com a cuia está ali, tem o poder da palavra. Então, também essa parte, né, que vem de uma tradição, que vem de uma cultura que foi sendo ensinada ao longo dos anos. E você falou aí da pandemia, né, popularizou o vinho, popularizou a forma de tomar o vinho, porque antes era toda uma etiqueta, né, copo assim, copo
assado. Alguém autorizou, entendeu?
Falou, é.
As pessoas se autorizaram, se permitiram.
Permitiram. É, ou até assim, tomar um vinho sozinho, né? Vou para minha casa e qual vinho que eu vou abrir hoje, vou sentir, vou me permitir. Então, essa. Ou não precisa ser uma celebração, uma comemoração, no dia a dia mesmo, né? Vamos abrir um vinho, vamos fazer um tintinho aqui, vamos celebrar a família reunida, né? Porque, de alguma maneira. Né, um fator positivo aí da pandemia foi trazer a família mais para perto, né, mais para junto e estar compartilhando momentos juntos. E o vinho fazendo parte dessa história, né, o alimento, de alguma maneira, integrando, né, ao redor, as pessoas, né, ao redor da mesa. Falando do vinho, falando do chimarrão, falando do chá, né, você falou do... das culturas lá dos povos orientais, também falando do chá, cerimônia do chá, né? Toda essa questão do ritual da cerimônia do chá, que é super lindo, né? Todo esse respeito dessa cultura, o estado de presença. Então, estar olhando esse consumo, né? Não necessariamente de uma maneira tradicional, mas experimentando novas experiências. A Helena Araújo, até falei com a Gabi, a gente falou com a Gabi na quarta-feira passada, ela fez a degustação e em um momento ela pegou, né, o que estava na xícara, depois que ela fez a avaliação, e colocou numa taça Riedel, Riedel, né? E daí sentindo os aromas e sabores, que foi assim, mudou, né? Então a gente padronizou a xícara para ficar, né, igual para todos, mas essa própria experiência de você tá o chimarrão na cuia, tá, né, tá a erva mate na cuia, tá a erva mate na xícara, ou tá na erva mate numa taça, por que não? Vai te trazer experiências diferentes. Então, como é gostoso aprender isso, como é gostoso permitir isso, né? Toda essa surpresa, essa descoberta, né?
Lendara, e agora com a pandemia, eu acho que muda muito também essa posição de você, talvez você não pode mais ter essa roda de chimarrão, né? Compartilhar, ou provavelmente o
a roda do chimarrão hoje compartilha a térmica de água. Cada um tem a sua cuia, a compartilha a água.
Tá sabendo por assim. Então, fora, você vê que, então, até o ritual, eles vão mudando, né? Porque você tem que se adaptar àquilo que você pode ser feito, né? E o que dá para ser feito. Então, eu acho que, assim, mais do que você... poder fazer, se permitir, que aquela coisa, você falou assim, ah, eu vou tomar na taça. Eu, na degustação, também botei em todas as taças, porque eu queria, eu tinha uma xícara, né, que era essa xícara aqui, né, que é a xícara que a gente, essa aqui que a gente usou. Então, a gente, só que eu queria provar depois para comparar todos, e o que eu não tinha muito era a taça de vinho.
Você também colocou na taça. Como é que foi? Conta pra gente.
Para poder até eu voltar para a amostra, senão eu tinha, fazia. A gente, sommelier, adora comparar e revoltar e ver, ah, isso é mais, isso é menos, isso é mais ácido, não sei o quê. Então, para poder voltar, e o que eu tinha era taça. Então, eu também botei na taça depois e falei, bom, tem que beber, né? Então, mas eu acho que assim, que é a mesma coisa, você fala assim, ah, e qual a taça correta? A taça correta é essa. Mas e se eu não tiver? Você vai deixar de beber o vinho? Não, ninguém nunca deixou de beber um vinho porque não tinha taça, né? Bebe no que tem, no copo de requeijão, no copo. E tem culturas como italianos, portugueses, que não, às vezes nem tem taça. Né? Na mesa tá no copo d'água. Né? Então, você vai falar o que está errado, você, né? Não existe isso. Então, cada cultura é de um jeito. E por que você não pode fazer o seu ritual? Né? E aí volta de novo para o negócio de se permitir se isso é correto, ter bom senso, né? O que, que eu posso fazer? E, estou violando, estou ofendendo alguém. Então, eu acho que você falou muito bem que não é ofensivo aos povos originários, porque você vai beber de uma outra forma ou qualquer coisa, né? Eu não estou sendo ofensiva aos deuses, que os deuses me permitem, né? Porque não quero nenhuma praga aí. Mas, enfim, eu acho que, assim, o fato de você não tá sendo ofensivo, sabe? Você ter que se adaptar ou ter que... porque as coisas, às vezes, estão muito encaixotadas ou amarradas demais, e aí não chega perto de você, né? E, às vezes, você tem que ter quebrar de alguma coisa para você... Ai, agora eu posso. Eu vou tomar. Né, que é aquela frase que eu não gosto, não acho correta, que todo mundo fala, eu mereço. Porque eu mereço, eu posso. Então, na verdade, eu me permito. Porque merecer, todo mundo merece. Uhum. Né? Então, as pessoas falam assim, eu mereço uma taça de vinho. Sabe? Eu mereço um chocolate, eu mereço não sei o quê, eu mereço... Não, eu acho que assim, eu me permito isso. Porque eu mereço. O seu colega também, né? Todo mundo.
Sim. Porque acaba entrando num gatilho, né, mental, falando de recompensa e castigo, né? Quando você fala de merecimento ou não merecimento.
Exatamente.
Então, né, sair desses padrões, né, dessa mentalidade e ir, se não, né, eu escolho, né? Eu escolho. Eu permito, né? Eu escolho sim, eu escolho não, eu escolho o momento, a forma, a taça, o prato que acompanha, que é melhor harmoniza, né? E toda essa...
Em prol da experiência.
Você desfrutar a experiência.
Exatamente, né? Isso é uma coisa que é em prol de estar presente, de ter uma pausa, de ter um momento, né? De ter... um autocuidado, seja com um vinho, seja com a erva mate, seja parar, né, e poder ter o respiro, a palavra que for.
Né? Porque o nosso dia a dia é tão no piloto automático, né, falando de novo nas rotinas, então estamos tão fora dessa presença, né, nesse piloto automático, estamos, às vezes... Entramos num carro, né? Vamos do ponto A para o ponto B, chegamos no ponto B, não sabemos nem qual o caminho que a gente fez, porque a mente está fora da
linha. Né? Ela trabalha assim, né? Ela funciona assim, né? São coisas que você. Ela não para um minuto, não para. Não. Ela não para, né? Então não é
a
que
mente
ela limpa. Eu vou fazer meditação, não é. Você vai trabalhar o foco, você vai trabalhar outras coisas. Mas, né? Fiquei com a mente... nada pensou, né? Não. Por isso que você volta, você não sei o quê. Então, as pessoas falam, eu não consigo meditar. Porque meditação não deve ser para mim. Porque fica aparecendo coisas, né? Não existe a coisa de você ficar, eu acho, zero. Né? A mente funciona assim.
Esse estado de presença, de observar os pensamentos que estão passando, né? E não se apegar a eles. Então, a mente, o budismo fala assim que a mente do macaco louco, né? Tá sempre pulando de galho em galho. E ou a nossa mente está no passado ou está no futuro, né? O que eu fiz ou deixei de fazer, o que eu tenho que fazer. E falando de ritual, pegar uma xícara de chá, né? E sentir os aromas, quer dizer, estou no aqui agora, né? O que esse chá, quais os aromas que esse chá está me... está me proporcionando, né, as memórias que elas, porque a construção também das nossas memórias olfativas, gustativas, tem a ver com nossas experiências do passado.
Sim.
Né? Então, é algo que eu percebo, é algo que eu não consigo perceber que é novo para mim, né, sentir o gosto, tá? Então, esse respirar, então, até porque não meditar com essa xícara de chá,
mas
né,
isso é
com os sentidos. É uma meditação, né, sentir, o usar como... como objeto, né, os sentidos do gosto, dos aromas, está trazendo esse estado de pausa, de relaxamento, de presença, né, esse momento só meu de autocuidado, né, de sentir, de me permitir e tá, ok, então agora, né, agora sim, o que, que eu tenho que fazer, né, qual que é o próximo, o que, que eu tenho na minha agenda, então, o ritual, estamos falando do ritmo, né, a relação do ritual com o ritmo é justamente isso, ter esses rituais de presença, de pausa, de consciência, para poder ter um ritmo saudável, né, ao longo do nosso dia. Então, como é lindo perceber, né, desde esse ponto de vista, né, de ampliar toda essa experiência em diferentes espaços.
Eu acho que, assim, com a nossa, voltando para a palavra cultura, a gente tem isso, talvez, com um cafezinho, né? Você vê que, às vezes, a pessoa está lá, para um cafezinho. Na verdade, não é o cafezinho que ela vai saborear, tudo é uma pausa, né? Ou chamar para um cafezinho, ou tomar um café, estar junto, conversar, que é a mesma coisa, tomar um vinho, não sei o que. Eu acho que a gente não tem isso, talvez vocês no Sul tenham muito mais, mas para mim, que é, eu que sou daqui, tá longe a cultura do chá, da erva mate, está muito longe. Então, eu acho que como você chega mais perto? Por esse autocuidado, por esse momento, por essa pausa. E porque você tem um conceito muito diferente do que é a erva mate, sabe? Essa coisa mais leve, mais, mesmo a torrada, sabe? Mesmo a... Vem uma sensação de... uma calma, uma sensação muito boa, sabe? E acho que só provando, tem que provar mesmo.
Então, quando a gente fala em permissão da experiência, é isso, né? Não quer dizer que você vai, né, você que toma chimarrão todo dia, né, que faz parte da tua, do teu ritmo, não vamos falar da rotina, não é deixar de tomar o chimarrão, né? Então, a Cui Experience continua, mas assim, o estar na infusão, pega a tua erva de chimarrão, coloca dentro da, faz uma infusão, né, experimenta na xícara e veja como o gosto é diferente, como o sabor é diferente, as percepções são diferentes. Então é fazer essa brincadeira, né, no Avalia Mate você falou que se colocou fez uma escala, né, eram nove categorias, porque tinha ervas que eram verde, né, ervas repousadas, a erva mate, o chá mate, né, a erva tostada, e também de diferentes granulometrias, né, então tinha moída média, moída fina, tinha pura folha, e isso também proporciona experiências sensoriais diferentes, uhum. Né, então toda isso, né, assim, nossa, o que que tem nisso, o que que tem nessa? Até essa brincadeira, né? O que, que uma erva verde, quais são os aromas e sabores que ela me proporciona, e uma erva descansada, qual é? Né? Então, criar essa... Qual eu gosto mais, né? Quais são as sensações, as experiências que me traz?
E naquele momento, né? Também tem
naquele
isso.
Naquele momento.
Quando você tem vários tipos de infusões, a esse momento eu vou pegar mais levinha, mais delicada, agora eu vou pegar a folha maior, não sei o quê, porque esse momento essa traz... Eu acho que tem mais de uma, né? Também.
Essa permissão de se divertir, né? De criar aí essas experiências. Não, você falou do café. O café hoje tem toda uma percepção sensorial também. Cafés especiais, né? Está lá no rótulo, né? Na embalagem. Notas é mel, tabaco, caramelo.
Isso.
E no Avalia Mate também nós descobrimos aí, através de vocês, várias notas, né, percepções sensoriais aí diferentes. Então, no teu ponto de vista aí como sommelier, né, que é o teu mundo, é a tua realidade, isso que você viu, que você percebeu no Avalia Mate, né, como é que este olhar, essa experiência sensorial pode apoiar que você vê aí o futuro da erva mate, o setor ervateiro, a forma de comunicar, né, o que a erva mate tem aí para o público consumidor? Como é que se faz essa analogia?
Eu acho que a analogia é a mesma que aconteceu no vinho. Quando que você conta um pouquinho de que é aquele produto na descrição, né? Conta um pouquinho, ele é leve, ele é... Na verdade, assim, a gente já sabe assim, que são quatro coisinhas que se eu contar para o público, você vai saber. Quando a pessoa fala assim, eu não sei qual que vinho eu gosto, eu não sei como escolher vinho, porque são tantos vinhos. Então, quatro coisinhas que vão te ajudar. Então, primeiro é seco ou doce, tá? Pessoas que estão procurando algo mais doce não vão querer, o paladar dela não vai querer naquele momento seco, e vice-versa. O segundo é quanto ao peso do vinho, né? Então, a gente poderia, resumidamente, em três, né? É leve, médio corpo e encorpado. Que você pode fazer uma analogia com comida. Comida leve, né? E uma comida mais pesada, e as comidas que são no meio. Claro que as pessoas têm muita dificuldade de avaliar o que é pesado, né? Assim, quando você fala, o que é uma comida leve? Aí, comida leve, a pessoa... Já me falaram, né? Quando você vai fazer harmonização, assim, a pessoa fala, comida leve é uma salada de maionese de batata. Né? Aí, você fala... Não, a salada começou bem, mas depois... Porque tinha salada, era leve, né? A pessoa mesmo não, né? Já me fala assim, eu acho que leve deve ser uma massa alho e óleo. Falei, não, óleo e óleo não é leve, não. Depois a pessoa entende o que é, porque também tem essa dificuldade. Mas você saber o que é, então, vinhos tem leve, médio corpo e encorpado. Então, se você está procurando uma coisa mais, uma comida mais pesada, e você gosta de comidas mais pesadas, provavelmente você vai gostar de um vinho mais encorpado. E pessoas, e não é que um é melhor que o outro, a gente está falando de gosto pessoal, né? E a outra coisa é a acidez do vinho. Tem vinhos mais ácidos e vinhos menos ácidos. Então, isso vai agradar, a acidez está presente, mas tem mais e menos. E isso vai agradar algumas pessoas e desagradar outras. E a quarta coisa é aquela sensação adstringente, né? Que amarra, que pega. E o vinho está através dos taninos e através da passagem pelo barril, mas isso pode estar mais aveludado. Então, tem uvas que... Algumas uvas são bem macias, mais aveludadas. Então, que você não sente tanto essa sensação. E outras você sente mais. Então, também. Então, essas quatro coisas vão ajudar no paladar. Então, eu acho que a descrição do vinho de uma forma prática, da erva mate, de uma forma prática, não lá longe, não consegui perceber nada disso, mas saber que é uma erva, mas a acidez ela tá bem brilhante, é presente, é fresca, tem frescor, tem o amargor não está presente, tá, nesse tem um pouquinho mais de astringência, um pouquinho mais... Você contar um pouquinho disso, vai falar, a pessoa vai olhar e falar assim, realmente eu vou gostar dessa aqui. Vai ajudar, eu acho, que essa descrição acaba ajudando, se é de uma forma bem prática, né? Uhum. Então, vai ajudar a pessoa a falar, eu gosto disso, então eu vou gostar disso aqui, a comprar e a provar aquele produto, né? Porque, assim, não dá para você provar tudo, né? Você não pode provar todos os vinhos, não vai dar para provar tudo. Mas eu acho que alguma coisa, quando te conta sobre aquele produto, ajuda na compra, né? Uma frase, uma coisa que pode ajudar, pode atrapalhar até o próprio produto. Mas a pessoa fala assim, eu que não vou querer mesmo isso aqui, né? E, de repente, estava mal descrito ou qualquer coisa. Mas eu acho que... orientando, sabe? Na minha percepção, ajuda a te falar... As pessoas falam assim, eu não entendo nada disso, então eu não posso beber vinho. Aí você fala, mas você entende, você cozinha profissionalmente, você entende de comida? A pessoa, não. Aí eu falo, então, e você não come? Então tá, então eu posso. Então tem umas coisas assim só que as pessoas imaginam na cabeça, que eu acho que é a mesma coisa que a pessoa fala sobre a erva mate. A ideia que a pessoa faz de erva mate, tirando vocês que já consomem, quem não consome. E até de chá, até de infusões, né? Então eu acho que precisa tirar esses conceitos.
Sim. Conceitos. E ir para experiência, né? Até falando das diferentes regiões aí, né?
A gente provado, eu não ia ter mudado o meu conceito.
Sim. É experiência, experimenta.
E ainda provei ainda com o pé atrás. Falei, não, deve ter sido só o primeiro.
Foi uma surpresa boa. E dentro das escalas, né, dos atributos aí que vocês avaliaram, né, que vocês perceberam, ficou nítido também a diferença de percepção nos estados. Então, falando da erva mate de origem, né, de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Então, como é legal isso? Porque a erva mate é tudo igual, né? Foi o nosso bate-papo com o Luiz Mário no nosso último encontro de sábado. Não, né? A erva mate ela é muito rica em percepção. Então, né, você aí, né, que talvez esteja acostumado com uma erva em determinada região, permita-se experimentar, né, os aromas, sabores, né, a acidez, o aroma, a astringência, o amargor. Né, e surpreender, né, surpreenda-se aí também com a experiência, né, de novas origens, né, de novos terroirs. E assim, é toda uma jornada, né, a gente tá falando aí.
A pessoa que toma que bebe chimarrão, ela sempre bebe com a mesma erva mate?
Normalmente existe aquela que já é da preferência, né? Então, acaba assim.
Faz parte da.
A gente estava falando isso, faz parte da cultura, já faz do DNA ali. E essa provocação, experimente, não que você vai deixar de consumir, mas experimente outras, né, outras delas para ver as diferenças. Porque, falando de amargor, né, o amargor é uma característica da erva mate. Porém, né, existem diferenças, outras são mais suaves, outras são mais fortes, como você falou, aí, mais encorpadas. Dentro das percepções sensoriais, né, e das notas que vocês, né, que os avaliadores deram com relação a nota foi relacionada ao apreciação, né? Então, nós não fizemos nada com, digamos, com escalas, não, nessa primeira avaliação. Então, a gente queria saber, dentro de uma apreciação de 80 a 100, né, como é que era a apreciação de vocês para aquela determinada erva mate. E o que a gente viu, assim, que para um público consumidor, digamos, que é mais iniciante, a apreciação foi maior em ervas mais suaves, que tinham um equilíbrio maior, que tinha uma percepção de flores e frutas. Uhum. Né? Então, é isso, né? É essas descobertas. Talvez para uma pessoa que já está... tem essa experiência desde criança, uma erva tão suave, não tem uma não seja tão agradável, né? não traga essa apreciação tanto quanto uma erva amarga. Ou então já está, talvez, dentro daquele piloto automático que a gente falou, né? Tão no amargo que já não sabe nem mais como é que é o gosto, os aromas e sabores, uma percepção de uma erva mais suave. Então, é essa permissão a esses rituais, né? E a importância disso, da avaliação que a gente fez, porque a relevância hoje de uma experiência sensorial, de uma avaliação sensorial, de eventos sensoriais para o vinho, né? Isso é... traz para o mercado toda uma diferenciação, né? Qual a relevância disso para o vinho? De uma experiência sensorial? Quer dizer, como é que isso, de alguma maneira, chega até o cliente? Como é percebido para o cliente todas essas avaliações? A relevância disso?
Porque, assim, você tem que... alguém tem que traduzir o que é aquilo, né? Então, são através dessas degustações, porque são tantos os produtos, são jornalistas, sommeliers, o público que... pessoas que vão estar degustando aquele produto e vão replicar o que é, como é que é aquele... Exatamente essa é a informação que a gente vai passar, passou da erva mate. Como é que é essa erva mate? Né? Ela tem esses aromas, ela é leve, ela é fresca, tem acidez, não sei o quê. Então, vai contar para as pessoas como é que é aquele vinho. Como é que eles estão? Os vinhos, né? Mesmo os vinhos, eles mudam a cada ano, porque os anos não são iguais, né? Então, o ciclo, um ano choveu mais, um ano fez mais sol, um ano teve pouca uva, um ano teve geada. Então, tudo isso vai interferir. São 365 dias para acontecer coisa. O ciclo da erva mate, ela é colhida, você falou em...
Tem a safra e a safrinha. São duas, inverno e verão.
Inverno?
Duas vezes ao ano.
Isso. Tá, duas vezes por ano.
Não na mesma erva, né? Porque tem, falando de, não na mesma planta, Mas assim, tem a safra de verão e a safra de inverno.
Tá. Então, e vai mudar também, né? Porque de ano para ano, aquele produto, de safra para safra, aconteceu coisa, né? Pegou.
Umidade, a chuva, mas, sol.
Mas é, enfim, né? Então, tudo isso, às vezes, anos que a produção. O rendimento cai muito, né? Tem uma perda enorme. Anos que, enfim, né? Que não teve tanta. Você não colheu tanto, né?
Então, a poda normalmente é de 2 em 2 anos, em média, aí. E o verão tem mais os brotos, né? Então, também tem certas características da planta em si que dão características diferentes, percepções diferentes no resultado, né? Então, a experiência sensorial de uma safra de verão é diferente de uma safra de verão.
A poda é manual? Ou é com tesoura?
Tem por tesoura, tem vários tipos de poda também. Ah, vários utensílios para poda. Mas já tem a tesoura elétrica também, tem toda uma... até os cortes, tem todo um processo aí que acaba interferindo também, né, nesses cuidados aí, desde o solo, desde... lá na nossa, no blog da Chimatearia tem alguns artigos aí falando dos fatores que interferem, né, aí nas percepções, nos aromas e sabores, a gente fala, né, são nove itens que a gente, nove fatores que a gente... relatou, né, que a gente evidenciou ali, falando do terroir, falando do tipo do solo, falando do tipo de poda, também o utensílio de poda. Então, essa influência humana também, né, os processos de secagem, também dão resultados diferentes, né, na percepção. E o interessante, assim, no Avalia Mate, que vocês avaliaram a amostra comercial, né? Então, que são vários produtores ali, né? Matéria-prima de vários produtores da mesma região que formam aquela, né? Se faz aquele produto, aquela erva. Então, é bacana isso, porque para o mercado, falando, né? Que hoje o chefe é o consumidor, né? Dentro do mercado, hoje, esse olhar do o que o cliente quer, né? O que o consumidor quer. Então, o Avalia Mate, sim, ele traz, de alguma maneira, esse olhar do foco do cliente. Não é nem o foco do produto, apesar que a gente está avaliando o produto, né? Vocês avaliaram o produto, mas é o que o cliente percebe com relação àquilo, né? Porque vocês, avaliadores, de alguma maneira, estão representando o público consumidor. Então, uma avaliação sensorial de um produtor é legal para a empresa, para a ervateira, criar o seu blend, né? Criar aquilo que ele quer comunicar para o mercado. Então, a gente está falando de uma jornada, de uns primeiros passos aí, que o vinho já está há séculos trilhando, né? Que o café está algumas décadas trilhando.
Mas desses primeiros passos, por exemplo, lembra que quando eu comecei a... Você falou que até... Eu falei, eu queria ter um material. Você falou, tem pouquíssimo material. Eu queria, tem pouquíssimo estudo. Então, ao fato de você fazer também essa jornada, vai aparecer, por exemplo, você já falou no blog da Chimateria, já coloquei coisas. Então, já tem coisas que vão aparecendo, que vão saindo da oralidade para contar até compartilhamentos de experiências e poder conhecer um pouquinho mais dessa jornada em si. Então, acho que é uma importância enorme em cima disso. Não só de trabalhar um produto, sabe? Mas de ter um material para contar essa história de tudo isso. Para você ficar... eu tenho interesse de saber sobre... poda, sobre não sei o quê, sobre como é que planta, né? Então, outro dia eu vi que tinha ia ter um curso de plantar erva mate do...
A gente compartilhou. Uhum.
Então, muito legal, né? Você vai vendo as coisas e vai tendo mais conhecimento. E o conhecimento vai crescendo e dando frutos, né? Então, lá atrás, que é agora... Nos primeiros passos, não tinha nada. E passado, sei lá, meses, fevereiro para cá, março para cá, olha o que já teve de retorno, que não é só para o cara que vai fazer o blend dele. Então, retorno para toda uma comunidade e de outras coisas, né? Então é muito importante. E isso através de um passo inicial que foi uma avaliação, a primeira avaliação nacional.
Né? E de um público para um público que, de alguma maneira, era desconhecido, né? Então, nós tivemos essa família de café, de azeite de oliva, de vinho, de cerveja. Então, como é essa percepção, essa experiência e esse olhar do mercado mesmo, né? Então, o que o mercado está querendo, o que o mercado está procurando, né? O que dentro do, né, do próprio setor ervateiro, o que nós temos a oferecer ou de comunicar de uma maneira diferente a este público consumidor cada vez mais exigente. Karina, gratidão aí. Nossa, a gente vai voltar a conversar, que tem muita coisa.
Tá,
muita coisa para entregar.
E contar boas histórias. Mas eu queria te agradecer pelo convite e dizer que eu sou muito grata também de estar fazendo parte dessa jornada da Erva Mate. E agora não vou mais largar. Então...
Com certeza, nós não vamos largar você também, não. Porque esse futuro é justamente a convergência, né? A convergência gera potência. Então, a gente viu também que tinha muitas iniciativas acontecendo, mas que, de alguma maneira, estavam ali dentro dos seus nichos, né? Dentro do seu entorno. E o papel da chimateria também é esse, de criar esse elo, criar essa convergência, né? De integrar... Tem aquela frase assim, sozinhos a gente pode até mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe e é muito mais divertido. Então, essa é a ideia, vamos estar co-criando junto, vamos estar criando junto. E para finalizar, me conta, essa pergunta eu gosto de fazer para todo mundo. Por que que você faz o que você faz?
Ah, porque eu me divirto.
Boa! Adorei!
Eu dou muita risada, porque acho que é bom humor, acho que você pode ter certeza. Divirto mesmo.
Tudo que é divertido é produtivo, né? Aquilo que é chato a gente leva assim por um tempo. O que é divertido a gente quer mais e mais e mais e mais. Então, levar a vida com mais leveza, né? De maneira mais divertida, isso é uma grande sabedoria. Parabéns, Karina. Tamo junto aí, gratidão pelo... Nossa, nos estendemos aí, ainda tinha muita coisa para falar, vamos combinar um outro bate-papo. Gratidão por estarmos juntos, por fazer parte dessa história junto com a gente, por acreditar.
Eu, o que precisar também para a gente estar degustando e falar, ou o que, puder, conta comigo.
Pode alguém... falar. Sempre. Se alguém quiser falar com você, arroba Karina Cooper Sommelier, né, o teu Instagram. Qualquer coisa também, entra lá no Instagram da Chimateria, também a gente tá à disposição. Adorei o nosso bate-papo.
Me achei muito bom.
Feliz quarta-feira aí, uma boa noite, lindo sonho.
Uma boa semana para nós. A vida, muito vinho para nós todos e saúde.
Vamos dar a permissão para desfrutar a experiência cada vez mais. Beijo, amada. Gratidão. Tchau, tchau.